Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Cultura M930 de Curitiba, mais livre de todas. Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com um convidado especial, Vitor Assis. Vai ser entrevistado aqui por nós para comentar alguns assuntos sobre a política nacional. Lembrando para todo mundo que está ouvindo a gente a entrar no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, agradecendo aí todo mundo da produção, a Isabel também, pessoal da Rádio Cultura, por dar esse espaço para a gente, e acessar também a imprensa do Partido da Causa Operária, causaoperaria.org.br. É o diário Causa Operária, o diário de notícias, análises, entrevistas, opinião ligado ao Partido da Causa Operária. Você pode acessar, ele tem uma atualização aí frequente ao longo do dia, para você não perder nada que acontece no Brasil e no mundo. E o mesmo vale para o nosso canal no YouTube, Causa Operária TV, canal reserva. Você pode procurar lá no YouTube que você vai encontrar essa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, com noticiários, programas de debates, entrevistas, documentários e cursos. Tudo isso a partir de um ponto de vista marxista, de esquerda e revolucionário. Você também pode acessar o site jornal.causaoperaria.org.br para ter acesso ao jornal impresso Causa Operária, que está aí nas ruas do país desde 1979, vendido pelos militantes do PCO. E no Brasil inteiro você pode entrar em contato com a gente acessando esse site. Você pode fazer a sua assinatura do jornal impresso, receber semanalmente na sua casa tanto a versão impressa como a versão digital do mesmo jornal. Acesse também as redes sociais do PCO, do movimento de apoiadores do PCO, uma vez que o partido teve as suas redes sociais oficiais censuradas. Então você pode acessar aí as redes criadas pelos apoiadores do PCO, por exemplo, instagram.com/m.pco. .29, facebook.com/pco29, twitter.com/mpco29. Também siga o Twitter do presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, twitter.com/ruicpimenta29. Em Curitiba, o PCO também tem as suas redes sociais aí para o público da capital paranaense. No Facebook, você pode acessar facebook.com/pcoprcuritiba e também no Instagram, instagram.com/pcocuritiba. E a rede social para o público mais geral do Paraná é facebook.com/pcopr29, instagram.com/pcoparaná. Bom, a gente está começando agora, 1h05 da tarde. Seja bem-vindo, Vitor Assis, que é membro do Partido da Causa Operária, está como convidado hoje para comentar alguns assuntos aqui no programa Causa Operária. Tudo bom, Vitor?
Olá, Eduardo Vasco, boa tarde. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham na Rádio Cultura Curitiba, na Rádio Causa Operária.
Isso aí, bem lembrado, Vitor, porque esse programa também está sendo retransmitido pela Rádio Causa Operária no YouTube. Você pode acessar aí o YouTube da Rádio Causa Operária, se inscrever no canal e acompanhar também a nossa programação. Por exemplo, o programa Análise Política de terça-feira com o Rui Costa Pimenta, ele é transmitido de maneira exclusiva no YouTube pelo canal da Rádio Causa Operária. Então acesse aí, eu vou inclusive acessar aqui para dar uma boa tarde daqui a pouco para o pessoal que está acompanhando a gente pelo canal da Rádio Causa Operária. Pode mandar os seus comentários aqui no nosso chat também. Vitor, a gente está no período eleitoral e uma coisa que sempre acontece no Brasil é os candidatos dos mais diversos partidos, eles receberem financiamento de grandes empresas, e isso daí é um financiamento aberto, né, público, mas a gente sabe que também tem um financiamento aí, muitas vezes inclusive é alvo de investigações, né, por parte do próprio judiciário, financiamento mais oculto. E a gente percebe que até mesmo os setores que se diriam contra esse tipo de financiamento são financiados ou têm alguma relação com isso. Porém, esse daí é o caso principalmente do PSOL, né? O PSOL sempre criticou a questão do financiamento privado de campanha, mas já faz uns 10 anos que apareceu aquele escândalo da Gerdau, né, financiando o PSOL no Rio Grande do Sul. E nas últimas eleições de 2020, um candidato a vereador do PSOL, Wesley Teixeira, ele foi financiado pelo Armínio Fraga, que foi um braço direito na economia do Fernando Henrique Cardoso, banqueiro que inclusive tem cidadania norte-americana. E o Armínio Fraga, ele agora continua, né, financiando aí candidatos, entre eles candidatos que se consideram ou são considerados aí de esquerda, porque são do PSB e foram do PT, do PSOL, mais precisamente o Marcelo Freixo e o Alessandro Molon estão aí na ficha de financiamento do Armínio Fraga. O que esse fato revela sobre o Freixo, sobre o Molon e sobre o partido deles, o PSB, Vitor?
Pois é, né? Dando os dados, o Armínio Fraga teria doado, de acordo com o próprio TSE, R$200 mil para a candidatura do Marcelo Freixo e mais R$100 mil para a candidatura do Alessandro Molon, né? Entre outras figuras também, né? Como a Tabata do Amaral, salvo engano, R$200 mil, o Flávio Dino também do PSB, né, que recebeu R$50 mil. Bom, acho que isso aqui a gente pode explorar sob diversos ângulos, né? Mas queria colocar, acho que, duas coisas importantes, né? Um é de que o PSB, apontado como um partido de esquerda, progressista, esquerda acho que hoje em dia já nem falo, né? Sempre esquerda, vai.
E o nome é Partido Socialista, né?
O nome é Partido Socialista e tal. É um partido que é financiado por banqueiros, né? E não é qualquer banqueiro. Esse cidadão aí foi um dos responsáveis pela política econômica do Fernando Henrique Cardoso, que colocou aí o país numa situação de devastação tal que não se recuperou até hoje.
Inclusive, nas eleições de 2014, ele estava sendo cotado para ser o ministro da Economia do Aécio Neves, se o Aécio Neves ganhasse as eleições, né? O Aécio Neves, todo mundo conhece, é a figura.
Então, esse partido aí, o PSB, ele é uma faceta do PSDB. Não é à toa, inclusive, daqui no centro político do país, em São Paulo, o PSB sempre esteve aí coligado com o PSDB. O PSB chegou a assumir o governo de São Paulo através do Márcio França, porque ele era vice do então governador Geraldo Alckmin. No Paraná também, né, o PSB tinha...
Problemas técnicos aqui no nosso microfone. O Vitor vai ter que ficar segurando o microfone agora. Mas vamos lá.
Uma segunda coisa importante, né, é que essa candidatura do Freixo Molon não é uma candidatura qualquer, né? Essa aí talvez tenha sido a maior rasteira que o PT levou nessas eleições. Levou muito, né? Mas a do Rio de Janeiro se destacou pelo seguinte, né? O PT, né, fez um acordo aí já muito ruim com o PSB de apoiar a candidatura do Marcelo Freixo. E aí, normalmente, quando você faz esses acordos, que já é um acordo ridículo, porque o maior partido de esquerda do país fica a reboque, né, de um partido direitista aí, sem nenhuma figura popular, etc. Mas aí, supostamente, a vantagem seria, né, você conseguir algum apoio nacional do PSB e você conseguir lançar um candidato de importância secundária. O normal seria o PT, por exemplo, ter o Senado. Havia um acordo nesse sentido, mas o PSB, fazendo jus à sua história, à sua tradição, decidiu lançar um outro candidato do próprio PSB, que é o Alessandro Molon.
Uhum.
E aí a gente vê agora que no final das contas, né, se a gente está vendo que o maior financiador das candidaturas é o Arminio Fraga, a gente pode tranquilamente chegar à conclusão que ele aumentou dessa operação. Né? Essa rasteira no PT ela foi orquestrada, foi concebida por um banqueiro. E é bom a gente sublinhar isso daqui, porque esse banqueiro hoje em dia está sendo pintado como democrata, como progressista.
Né? O Arminio Fraga estava lá naquele comício pela democracia. Ele falou lá da Carta da Democracia. Isso, né?
Com a infiltração do Geraldo Alckmin na candidatura do Lula, ele está sendo chamado aí para conversas com a Fundação Perseu Abramo. Né? Não sei se ele formalmente integra a campanha do Lula, mas há algo nesse sentido.
E, ô Vitor, ainda com relação a essa questão dos banqueiros financiando candidaturas, o Itaú, mais precisamente o Walter Moreira Salles, né, que é um dos herdeiros aí do banco Itaú, ele está financiando a campanha de alguns candidatos, e se a gente for ver, né, a lista desses candidatos, a gente vai ver que a maior parte dos candidatos é considerados de esquerda, né, de partido de esquerda, PT, PSOL, o PCdoB e o PSB, né, que não é de esquerda, mas é considerado de esquerda, centro-esquerda, como você falou, e a maior parte deles sendo negros. Né? Entre eles, inclusive, o Wesley Teixeira, se não me engano, né, que foi financiado justamente pelo Arminio Fraga, o Douglas Belchior, que era do PSOL e agora está no PT, né? E seriam candidatos do movimento negro, né, para apresentar aí as propostas dos negros. Só que a gente percebe, né, que nos últimos anos aqui no Brasil, bem recentemente, esse pessoal aí que se diz representar o movimento negro tem pautas bem estranhas ao movimento negro, né, que a gente chama de pautas identitárias e tudo mais, que tem com relação ao empoderamento dos negros. Você acha que isso daí é pelo fato de eles justamente serem financiados por esse tipo de gente? Porque o Itaú faz muita demagogia com os negros, né? Nos comerciais do Itaú tem ali sempre pessoas negras felizes fazendo campanha para o banco, como se o banco fosse um apoiador das causas aí da população negra. Ao mesmo tempo que ele se vende como um defensor dos negros, ele impõe a sua política, né, a partir desses candidatos seus negros. E isso daí com certeza é só 1% do que acontece, né, o que a gente está vendo.
Eu acho que a gente poderia falar a mesma coisa que a gente falou sobre a questão do Freixo. A gente teria que dizer que a parte, o planejamento, a estratégia, né, quem concebe o identitarismo são os bancos. De uma forma que, finalmente, para você levar adiante a campanha identitária, assim como você, para levar adiante a campanha eleitoral, você precisa de financiamento pesado. Sem esse financiamento, você não vai conseguir fazer a campanha que os identitários fazem. Então, finalmente, de onde parte o impulso é dos bancos. Merece destaque aí o que você falou, né? Não é simplesmente que eles lançaram candidatos negros, o que já chama muita atenção, né? O Walter Moreira Salles, ele atualmente é o nono maior doador, né, dessa campanha eleitoral aqui. Não lembro o valor exato, mas todos os candidatos, né, se você for, não fui olhar no detalhe como ele se declara, mas pelas fotos, né, são pessoas negras. Mas não é só isso, não é só que são negros. Uma boa parte delas são pessoas que são associadas como pseudo-lideranças parlamentares próprias da questão negra. Você vê o Douglas Belchior, ele é uma espécie de liderança aí da coalizão negra por direito.
É a Djamila Ribeiro masculina, né?
O Orlando Silva também foi candidato a prefeito, se não me engano.
Foi candidato a prefeito na última eleição em São Paulo.
Antes de muita demagogia com isso, por aí vai. É um outro nome que você esqueceu de mencionar aí, que é até engraçado, é da senhora lá, que não sei o nome completo dela, Carmen alguma coisa.
Carmen Silva.
Carmen,
né?
Silva, isso. É, que acusou o PCO, né, precedendo o Alexandre de Moraes, na vanguarda do Alexandre de Moraes, que inventou a maracutaia jurídica de um partido poder cometer um crime. Ela acusou o PCO de roubar um celular. Imagina então que o Amílio Fraga ficou muito sentido, né? E por isso jogou lá R$25 mil na conta da cidadã. Imagina que seja somente por isso.
Vamos pensar que é só por isso.
Agora, o fato de que a política política desses negros aí é uma política reacionária, a reboque da terceira via, do Joe Biden, da Simone Tebet, do conjunto da burguesia, isso aí deve ser melhor coincidência.
Beleza. Oh, obrigado aqui o pessoal que está acompanhando a gente pela Rádio Causa Operária no YouTube. Edu Bear, Rádio Causa Operária está cada vez melhor. Boa tarde, companheiros. Valeu. Valeu a Vitória e também a Cibele M. Muito obrigado aqui pelo super sticker do Sou Eu e também do Jesus Era Humano, perfis aqui que estão acompanhando a gente na Rádio Causa Operária. Quero agradecer aqui a participação do Vitor Assis, por comentar aqui com a gente no programa Causa Operária. A gente vai entrar no intervalinho de 1 minuto e meio. Já já a gente volta para comentar temas internacionais no programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.